Se alegra a igreja em Deus, seu Salvador. Se alegra a igreja em Deus, seu Salvador.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor.
À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem a vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Esplendente de ouro de ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade litúrgica da Assunção da Virgem Maria aos céus é o ponto culminante das solenidades e festas marianas, porque ela celebra a vitória daquela que foi sempre sim ao projeto de Deus. Não é simplesmente uma vitória pessoal da Virgem Maria, mas é uma vitória da graça de Deus, que derrota definitivamente o pecado e a morte. A assunção da Virgem Maria significa a ressurreição da Virgem Maria. O primeiro que ressuscitou, diz a segunda leitura, por isso escolhida para a missa de hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, foi Cristo, como primícias, né? Ele vence a morte, ele ressuscita e associa à sua vitória todos aqueles que respondem à sua graça, que acolhem a salvação que foi definitivamente oferecida através de Jesus Cristo. E com Maria, então, há um privilégio especial. Ela já goza, junto de Deus, daquilo que um dia nós todos somos chamados a participar, quando chegar o momento da ressurreição de cada um de nós. Quando a reconciliação entre a criação e o Criador tiver se completado. Esse mesmo capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que tudo foi submetido a Cristo. Cristo já está reinando, né? É preciso que ele reine. Versículos 25 e seguinte, até chegar no versículo 28. O último inimigo a ser vencido será a morte. E quando ele tiver submetido tudo, então ele se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Esta é a palavra de salvação que o cristianismo tem para a história. Este é o evangelho, a boa notícia. Nossa vida tem futuro. Nossa vida pertence a Deus. Nós vivemos aqui, inclusive, numa cidade também universitária, e nós podemos pensar, inclusive pensando nesses filósofos e nesse momento tão grave da história do Brasil, de corrupção generalizada, de acordos de elites, de desprezo pelos pobres, nós podemos pensar como é que fica a história, né? Como é que fica a vida das pessoas. Sabem que até filósofos que não são propriamente da nossa igreja, nem compartilham totalmente com a nossa fé, chegam a dizer, como o alemão Karl Jaspers, que o cristianismo tem razão, é coerente, porque com a nossa pregação, só com a ressurreição, pode ser restabelecida a justiça, porque na história nós vemos muitas vezes a injustiça como nós estamos assistindo agora. Então, este triunfo da Virgem Maria não é um triunfo só pessoal, é o triunfo da graça de Deus e é um sinal para toda a igreja. Por isso essa festa nos alegra, não só porque nós a amamos como a mãe de Deus e nossa mãe, que Jesus nos deu como mãe aos pés da cruz, quando disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, mas também porque é a antecipação daquilo que nos aguarda, né? É uma realidade, desculpe a palavra técnica, escatológica, definitiva. É aquilo que vai prevalecer. E nesse contexto, então, desta festa, nós celebramos também o dia da vida consagrada, da vida religiosa, neste mês das vocações, este mês de agosto. E hoje aqui as religiosas que vivem em Viçosa, que aqui dão o testemunho desta realidade definitiva, a consagração tem tudo a ver com a Assunção, elas comparecem aqui à nossa igreja paroquial de Nossa Senhora de Fátima, não para serem homenageadas, embora nós as estejamos também homenageando, mas em peregrinação, neste ano em que celebramos o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, e aqui nessa paróquia vivemos esse privilégio do jubileu, né, mariano. Então hoje é o jubileu da vida consagrada e religiosa, e por isso aqui elas comparecem e participam dessa Eucaristia e farão depois as orações para poderem também participar da graça jubilar, da indulgência plenária que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos concedeu ao longo deste ano. Pois bem, meus queridos irmãos, a Assunção de Maria, e aí me dirijo também especialmente a vocês jovens, que passaram esse dia num convívio bonito, num convívio fraterno, são vários jovens, vocês fiquem todos aí assentados, eu peço que os jovens do EJ Fátima, por um momento, se levantem, onde estão mesmo? Só para que a Assembleia possa visualizar, esses jovens passaram esse dia, esse domingo, num encontro unidos, ouvindo a palavra de Deus, rezando, refletindo, podem se assentar, né? É testemunho também daquilo que deve ser a vida definitiva. Vejam, na festa da Assunção da Virgem Maria, nós temos este evangelho que foi proclamado e que dá testemunho exatamente do que eu acabei de falar. É o evangelho que fala da visita de Maria a Isabel, aquela que fora escolhida para a mãe do Senhor, não se apegou ao seu privilégio, mas se dirigiu apressadamente a uma cidade da Judéia para servir. Ou seja, o que que nós aprendemos? Reinar é servir. Servir é reinar. No cristianismo as coisas são invertidas. Aquele que serve é esse que reina, é esse que é livre. Nós estamos abrindo a nossa 10ª Assembleia Paroquial de Pastoral, queremos com Maria seguir Jesus. Então devemos estar atentos a esse tipo de comportamento que o Evangelho nos traz. Nós queremos ser uma comunidade servidora, profética, missionária. Por isso, nós aí queremos nos inspirar em Maria, nesse segmento de Jesus, para que vivamos essa realidade nova que Maria já triunfalmente conquistou, né, com a sua assunção pela graça de Deus. Ela vai servir Isabel. Se nós observarmos a primeira parte do Evangelho de hoje, é uma verdadeira festa dos pobres, uma verdadeira festa dos pequenos. Maria, mulher simples, deixa Nazaré e vai servir Isabel, mulher que está com a idade avançada e com uma criança para cuidar. Os nomes são todos simbólicos. Maria significa amada, Isabel significa Deus é plenitude, Zacarias, o pai de João Batista, Deus se lembrou, né? João é Deus, é João Batista, João significa Deus é misericórdia, Jesus significa Deus salva. Então aqui é uma festa dos pobres, é um Pentecostes dentro do Evangelho da infância. Maria chega, vai servir, e Isabel fica cheia do Espírito Santo, cheia de alegria. João Batista pula de alegria no seu seio. E Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, louva a Maria. Não simplesmente porque ela é sua prima, mas porque ela é aquela que tem fé, que escuta, que vive da palavra de Deus. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, né? Bendita és tu que acreditaste nas coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Ela é aquela que acredita, por isso ela é bem-aventurada. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Essas saudações todas de Isabel a Maria, essa que está cheia do Espírito Santo, são reconhecimento da graça que opera em Maria, né? E por isso é que ela vai ter uma vida triunfal, não porque ela teve uma vida fácil, mas porque ela teve uma vida de serviço, de ouvinte da palavra. Jovens, vocês estão convidados a trilhar um caminho diferente. Há pouco acabei de crismar 142 jovens lá na paróquia de Santa Rita, né? Então vocês, como aqueles outros, são chamados a viver uma vida nova, né? Uma vida no seguimento de Jesus, a exemplo da Virgem Maria, uma vida de serviço, não uma vida de quem busca o poder, a riqueza, o prazer, como se fossem os valores absolutos da vida e por isso pisam nos outros. Aqui estão os testemunhos da vida consagrada, das religiosas que abraçam os conselhos evangélicos da pobreza, da obediência, da castidade, vive a vida comunitária, são um sinal no nosso meio, por isso é que nós temos esse carinho pela vida consagrada, é um sinal profético, é um testemunho de que a realidade última não é essa aqui. A festa da Assunção nos faz olhar para o céu sem tirar os pés da terra, olhar para o céu como nossa meta, mas com os pés na terra, para transformar esse mundo, para que ele seja de Deus e ele seja da humanidade. Mas isso Isabel, Maria, Zacarias, João Batista e Jesus, que estão nessa primeira parte do Evangelho, é que vêm cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. E aí vem a segunda parte do Evangelho, onde Maria expressa toda a sua espiritualidade, a espiritualidade do povo de Deus, de um Deus que age na história para transformar a história. A minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Ela reconhece que tudo vem de Deus, tudo é graça. Ele olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como nós estamos fazendo aqui e em todos os lugares onde estamos celebrando a Assunção da Virgem Maria. Chamamos Maria de bem-aventurada. Sua misericórdia, a misericórdia de Deus, se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, portanto nos alcança. E como é que essa misericórdia de Deus age? Derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor fiel ao seu amor. Deus inverte a história. São felizes, são bem-aventurados os pobres, os mansos, os pacíficos, os humildes, os que fazem da sua vida um serviço. Nós só podemos ser felizes fazendo as outras pessoas felizes. É isso que a vida religiosa consagrada deve ensinar. É isso, os jovens, que vocês são chamados a viver e a trilhar. É isso que as nossas famílias, estamos encerrando a Semana Nacional da Família, que teve esse ano como tema o perdão. O perdão na família como fonte de reconciliação e de libertação. Sem perdão não tem paz, não tem libertação. Nossas famílias têm que ser espaço de fraternidade, de perdão, de libertação. Então, meus irmãos, é essa inversão, tudo isso simbolizado na Assunção da Virgem Maria, que nós somos convidados a viver. É a força do Evangelho. Parece algo pequeno, parece algo desprezível. Certa vez um jornalista perguntou à Madre Teresa de Calcutá, que todos conhecem, hoje é Santa Teresa de Calcutá, né? Ela recebeu inclusive o Prêmio Nobel da Paz, perguntou: Madre Teresa, a senhora tem naquela época 70 anos, ela morreu depois, mais tarde, daqui a pouco a senhora morre, o mundo vai continuar do mesmo jeito, a senhora acha que vale a pena o que a senhora está fazendo? Ela falou assim: eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, eu apenas tenho a pretensão de ser uma gota de água limpa. Você acha que isso é pouco? Aí a Madre Teresa perguntou para o jornalista: você acha que isso é pouco? Aí foi a vez do jornalista ficar calado, ele não tinha o que dizer. Apenas quero ser uma gota de água limpa, né? Mas aí Madre Teresa continuou, homenagem à vida consagrada também, né? Madre Teresa continuou e disse para ele assim: e você? Você não gostaria de ser uma gota de água limpa? Se você topar e fizer da sua vida uma gota de água limpa, nós seremos duas gotas de água limpa. Você é casado? Sim, tenho uma esposa. E se você chamar a sua esposa também e ela também quiser ser uma gota de água limpa, nós seremos três pessoas, três gotas de água limpa. Você tem filhos? Tenho, três. E se você educar seus filhos bem, se eles forem também aceitarem ser três gotas de água limpa, olha, nós já seremos seis gotas de água limpa. Meus irmãos, isso é evangelho. É isso que a Virgem Maria fez, é isso que vocês estão, vocês não são toda a juventude, mas vocês podem fazer a diferença, cada um de nós pode fazer a diferença, a vida consagrada também não tem a pretensão de transformar o mundo, nós simplesmente queremos ser gotas de água limpa, água, não pretensiosamente, água limpa é significado, é símbolo da graça de Deus, pela graça de Deus somos o que somos, como diz Paulo, né? Para que nós possamos então entoar esse cântico da Virgem Maria, esse Magnificat que a igreja reza todos os dias na sua oração de vésperas, como canto da igreja junto com a Virgem Maria. Então Maria visita o seu povo, que bom que vocês vieram, atendendo também ao convite que fiz, e daqui a pouco nós faremos a nossa homenagem também à Nossa Senhora, ela que visitou o seu povo, ela que continuou como a mãe da igreja, a missão de Jesus Cristo, para que nós sejamos discípulos de Jesus. Ela aponta para Jesus, como a nossa Assembleia Décima Paroquial diz e elegeu como lema aquela frase do Evangelho de João, das bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Maria não chama atenção para si, ela aponta para o Cristo, porque ele é que é o caminho, a verdade e a vida, e é através dele que nós chegamos ao Pai. A Assunção de Maria é boa notícia para todos nós. É boa notícia porque, pela nossa mãezinha, que nós amamos e nos alegramos pela sua alegria. É boa notícia porque isso nos aguarda. Meus queridos irmãos, nós não estamos ameaçados de morte. Nós estamos prometidos para a felicidade. Então, nós estamos com uma promessa de vida, né? Nós estamos com uma promessa de vida. Vamos estar à altura da nossa vocação. Deus nos ama. Deus é carinhoso conosco. Sabe o que ele fez com Maria? Assunção vem do verbo assumir. Ele assumiu Maria. Ele tomou Maria para si, para junto de si. É isso que ele quer fazer com cada um de nós. Mas nós, estupidamente, resistimos pelo pecado. Nós temos medo de Deus, não nos entregamos. Mas ele quer tomar, assumir cada um de nós para si. Ela já foi assumida, viveu uma vida de serviço e triunfou. Nós somos chamados também, cada um segundo a sua vocação, no seu momento histórico, com os desafios do nosso tempo, a nos deixar assumir por Deus, a sermos todos gotas de água limpa que ajudam este mundo a ser melhor, ser de Deus e da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.